Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
É ela que faz a sua trilha sonora.
Quarta-feira, a semana já tá na metade. Mas aqui na Gabriela, o astral
tá total.
Vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento, utilidade pública, política e os correspondentes da nossa região estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM.
Gabriela FM.
Seja em casa ou no trabalho, seja pelas ruas, seja onde for.
Seja ligado pelo rádio, no smartphone ou no computador.
Na cidade ou região, no estado, no Brasil ou no mundão.
Eu sempre me ligo aqui, me ligo na melhor opção.
Aqui tem muito mais sucesso, muita novidade, mais informação.
Aqui eu gosto de verdade, tá no coração. Gabriela FM.
Me ligo na melhor.
102,9.
Me ligo na melhor.
Gabriela FM.
Me ligo na melhor.
102,9. Gabriela FM.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Um show de rádio pra você.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia. Super quarta-feira. Estamos ao vivo aqui, direto dos estúdios Gabriela FM, no Centro de Convenções. É a semana de inovação. E o programa hoje especial vai começar com esse horário especialíssimo, né, das 8 às 10, com muitos convidados, uma programação bem bacana. E a Gabi, como sempre, inovando, né? Parabéns aí ao nosso querido Renatinho Bad Boy, nosso coordenador mais que especial, preparando essas novidades aí, não só para Ilhéus, mas para o nosso público regional. Marinho Santos, deixa eu dar o seu bom dia aí, o repórter policial mais premiado da Bahia. Dormiu mais tarde hoje, hein?
Marinho!
Bom dia, bom dia, bom dia! É. Qual é o seu bom dia? Não tô vendo o seu bom dia aqui, viu? Alô, Bede, qual é o bom dia do Marinho Santos aqui? Será que ele mexeu em algum botão ali, rapaz? O 2? Tá aqui o 2. Não, não tá. Eu não tô ouvindo o seu bom dia. Agora eu vou ouvir o seu bom dia. Hein?
E agora dá pra chegar. Tô chegando sim. Aí?
Agora chegou o seu
bom dia. Tô chegando e dando bom dia pra todo mundo. Hoje é dia de Santa Dulce dos Pobres, que agora também é minha padroeira. Ah, inclusive a rua que eu moro vai construir uma igreja lá no Paraíso do Atlântico, à beira-mar, litoral norte da cidade de Ilhéus. Quero mandar um abraço para todo mundo com a rádio ligado, os devotos de Santa Dulce dos Pobres, que estão aí ouvindo a Gabriela FM, ouvindo o Tropa de Elite chegando no seu Dion a partir de agora até as 8, você, até as 10.
Até as 10, até as 10, né? São 8 horas agora, mais 13 minutos, 8:13 para a turma que está ligando o rádio agora. Inclusive, muita gente, eu sente Tropa de Elite neste horário, horário especial hoje, né? Esse programa diferente, esse programa a gente está falando aqui direto do Centro de Convenções, onde Ilhéus está sediando a Semana de Inovação. E daqui a pouquinho a gente bate um papo com o Paulo Ganner, né? Tem o nosso amigo aí do sindicato,
o Ângelo Simões.
Ele vai falar da inovação na construção civil, né? Coisa bacana, fez uma palestra ontem aqui, neste evento maravilhoso. Temos também o nosso querido doutor Abram, que vem aqui.
Abram Feldman. Advogado do povo.
Muito legal. Vamos trazer então as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje. Você acompanhando o Tropa de... O programa hoje vai ser diferente, viu, gente? Vamos estar lendo aqui as mensagens, não vamos ter como colocar. Estamos ajeitando aqui, ver se a gente coloca os áudios no ar. Os nossos correspondentes também, Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José, tem Edenildo Braga também. A gente está terminando de ajeitar aqui tudo, porque o programa hoje é diferente. Você que está acostumado a ouvir o Tropa de Elite, hoje você vai ouvir um programa diferente. São 8 horas agora, mais 15 minutos na Bahia. Bom dia para todo mundo. Vamos às manchetes a partir de agora, que serão destaques na metralhadora da informação de hoje.
Tropa de Elite. Prefeito de Jequié, Zé Cocá, declara apoio à reeleição de Ângelo Coronel e aí dificulta a aproximação com o governo do estado.
População na bronca, embasa, causa congestionamento na Zona Sul.
Morre Marcelo Cheirão, taxista morador na rua Carneiro da Rocha, centro de Ilhéus, bastante conhecido, vítima de cirrose hepática.
Notícia triste ontem, né, senhor repórter? Notícia triste. Olha, prefeito Valderico Júnior abre a Semana de Inovação em Ilhéus, destaca, né, a importância de Ilhéus estar sediando este evento.
Mulher é indiciada por oferecer dinheiro para ser aprovada em prova do Detran.
Danadinha ela, viu? E mais, festa de Nossa Senhora das Vitórias celebra 460 anos de fé e devoção em Ilhéus, essas e outras a partir agora aqui na metralhadora da informação, além da nossa entrevista com convidados especiais. Avisa pro vizinho, avisa pra vizinha, Tropa de Elite já começou.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia. 8 horas mais 16 minutos, 8:16. Já vamos começar a bater esse papo com ele, né, seu repórter? Nosso secretário de Indústria e Comércio e Inovação, que já mostrou aí a diferença nesse primeiro ano sobre a responsabilidade da pasta de estar aí alinhando, buscando essas parcerias para Ilhéus estar sediando. É a quinta edição desse evento, mas muita gente já comentando que superou todas as expectativas. Dá bom dia ao nosso querido Paulo Ganner. Bom dia, Paulinho.
Bom dia, Robertinho Capita. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Ângelo Simões. Bom dia, Jurandir Hentler. Bom dia, ouvinte da FM, Gabriela FM.
Bom dia ao nosso convidado também aí, né?
O Ângelo Simões.
Ângelo Simões. Tá desligado aí. Ligou? Não, vamos botar aí o Ariel Santos, vamos dar um bom dia dele. Obed, esse outro aí não tá. Aí dá um bom dia. Aí. Bom dia, Ângelo.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho. Bom dia, secretário Paulo Gano. É um prazer estar aqui com vocês no Tropa de Elite para dizer um pouco do nosso Sinduscom Bahia e falar um pouco da Semana de Inovação que nós fomos convidados a participar aqui pela Prefeitura de Ilhéus.
Bom, Ângelo, você fez uma palestra ontem, né? A sua participação foi ontem aqui na Semana de Inovação.
Sim, foi um grande prazer ser convidado pela Prefeitura de Ilhéus, através do secretário Paulo Gano, né? Para a gente falar um pouco do nosso hub da construção. Nós estamos lá na diretoria como vice-presidente do Sinduscom Bahia. Sinduscom Bahia é a Casa da Construção, é o sindicato patronal que temos lá nós temos 203 associados de empresas de construção baianas de todos os setores, de infraestrutura, setor imobiliário, construção de interesse social, rede elétrica. E nós viemos aqui por quê? Porque nosso planejamento estratégico, desde o início desse mandato do presidente Alexandre Landim, lá em 2002, um dos nossos pilares estratégicos era justamente a inovação na construção civil. E aí ficamos muito satisfeitos e orgulhosos de ser chamado aqui para participar da Semana de Inovação, que pelo que eu vi ontem foi um grande sucesso.
A minha pergunta ao engenheiro Ângelo Simões. Como é que é integrar tecnologia, sustentabilidade e inovações e tendências no setor da construção civil?
É, Marinho Santos, excelente pergunta. Lá no Simples Conta temos uma preocupação muito grande. A construção civil é a mola, uma das molas propulsoras da nossa economia, economia do Brasil, não só na Bahia, em Ilhéus, em Salvador. E nós deparamos com um grande problema hoje, né? Porque é a falta de mão de obra, é uma preocupação em todo o setor. E eu acho que a única solução que nós temos para efetivamente vencer essa barreira é a inovação. Nós precisamos industrializar a construção civil, nós precisamos transformar, dar atratividade ao setor da construção civil. É o que a gente brinca lá, conversando um pouco antes nos bastidores com você. O filho do pedreiro não quer ser pedreiro, o pedreiro não quer que o filho dele seja pedreiro. Então a gente precisa trazer isso de volta para o nosso setor. E a única forma que nós temos de fazer isso é industrializar, trazer tecnologia com sustentabilidade para que a gente possa tornar o setor atrativo de novo. O salário já não é mais um problema. A gente tem um salário acima de muitos setores, mas a gente precisa trazer esse trabalhador de volta, o colaborador de volta à atratividade ao setor da construção civil.
É rendável hoje o filho do pedreiro ser pedreiro? Dá para sustentar a questão financeira da família? Fomentar?
Sim, Marinho. Marinho Santos, você veja que um pedreiro hoje, um pedreiro, um carpinteiro, um profissional da construção civil hoje, trabalhando, ele vai ter uma renda em torno de R$4.000. Ele tem um salário fixo, um salário médio aí de R$2.500, R$2.600. Mas você tem horas extras, você tem bonificações. Ou seja, o salário não é mais o problema na construção civil. Eu acho que o que nós temos efetivamente é que atrair o jovem, atrair o novo colaborador para o setor. E como? Nós hoje disputamos, Marinho, com toda essa tecnologia hoje que nos abarcamos, né? Nós temos aí a indústria 4.0, inclusive com agora chegando com a IA, com a inteligência artificial. Então o jovem está muito mais atraído por esse setor.
Eu ia perguntar justamente como é que está essa injeção dessa tecnologia, das novidades dentro do mercado da construção, né, civil, a construção pesada. E outra pergunta também, Simões, é como é que é o diálogo de vocês com a turma do Sintepav? A gente tem uma amizade muito boa com o nosso querido Gazo, que é de Ilhéus, e a gente tem sempre acompanhado essas lutas, né, do Sintepav. Como é que tem sido esse diálogo aí?
Falando primeiro da tecnologia, sim, né? Nós fomos buscados aqui pelo secretário para apresentar aqui o Hub da Construção. Lá no Sinduscom, a gente tem, como falei anteriormente, esse pilar, que é a inovação com tecnologia. A gente lá, dos 8 pavimentos da nossa sede, na Rua Minas Gerais, em Salvador, na Pituba, a gente transformou num Hub da Construção. Nesse Hub da Construção, nós temos 29 startups. Essas startups, todas voltadas ao setor da construção civil. Ontem aqui foram apresentadas presencialmente 3, né, com inteligência artificial, reutilização de materiais da demolição. A Star Ambiental esteve aqui ontem fazendo essa apresentação. Ou seja, tudo que é...
Ô, Ângelo, isso aí é o que há de mais moderno na construção civil hoje?
Sim, nessas startups que foram apresentadas aqui ontem, você tem toda a parte de drone, a RX esteve aqui ontem, apresentou toda a parte de monitoramento de obra através de drones. Nós tivemos a inteligência artificial na parte imobiliária, de interação com os clientes. Nós tivemos aqui ontem, na parte também de inteligência artificial, todo o monitoramento de obra. Enfim, é o que está trazendo tecnologia para cá, tá certo? Lá no Sinduscom também, a gente tem lá um setor que chama de MMC, que é Métodos Modernos de Construção, que a gente está desenvolvendo, por exemplo, fachadas industrializadas. Com isso, a gente vai trazer novas técnicas industriais para dentro da construção civil, para que a gente deixe de ser aquela construção civil de tijolo sobre tijolo e ser efetivamente uma montagem industrial. Isso que a gente busca.
Agora, e sobre a relação com o Sintepav?
Ô, Robertinho, a relação é muito boa com todos os sindicatos patronais. Uma das principais funções de um sindicato patronal é fazer as convenções coletivas juntamente com os sindicatos laborais. E lá nós fazemos 13. 13 convenções coletivas. A gente brinca que a gente faz 12 mais o 13º. E a relação com todos os sindicatos laborais são muito boa. Você tem uma ideia, nós temos já uma década sem greve dentro do nosso setor da construção civil na Bahia, o que não acontece em outros estados, para você ver a relação que é com os sindicatos laborais.
Que bacana.
Agora, no dia 23 de agosto, inclusive, nós vamos ter o Dia Nacional da Construção Civil. A gente traz todos os sindicatos, faz uma grande festa para os colaboradores, com sorteio de moto, de brindes. Assim, a relação é muito boa, Roberto.
Ô, Ângelo, eu bati uma laje na beira-mar, lá no bairro de São Miguel, coloquei...
Não tem lugar nem para receber as pessoas. Se recebe num camping lá, porque não tem hotéis, não tem leito suficiente para receber. Veja o sucesso que é Santa Rita. E nós queremos aqui, na Bahia somos pioneiros, queremos também ser aqui um polo mais dinâmico, mais forte. Mas perceba que não é só a questão de eletroeletrônica. A gente vem trabalhando outras trilhas, que foi a construção civil, teremos agricultura agora também, né? E todas as outras, turismo, cultura, educação. Viu que linda abertura nós tivemos, né? Um grupo teatral aqui de Léo.
Muito legal.
Emocionou a todos, né? Emocionou
a todos. A turma também do SESI, a questão do curso de robótica também, mostrando todo o potencial aí que essa garotada está, né, preparando aí um futuro brilhante para a gente.
Perfeito. E olha que hoje é quarta-feira, temos um dia intenso aí, né? E quinta e sexta. Sexta é feriado em Léo, né? Nossa Senhora da Vitória. Mas nós estaremos aqui todos trabalhando. Né? A Claudiana, por exemplo, eu digo, minha Nossa Senhora Claudiana, como você tem energia, né? Ela é intensa aqui, ela é presidente do conselho, né? E também é coordenadora do SEBRAE, ela organizou muito bem com toda a equipe do SEBRAE, pessoal da Federação das Indústrias, que ontem tivemos café da manhã com o presidente Carlos Henrique, muito bacana, se aproximando das indústrias da região, de Ilhéus principalmente, e é preciso que a gente fortaleça esse setor industrial. Ilhéus, Ângelo, tem um PIB de quase 30% de Léo é da indústria. A gente tem as três grandes moageiras de cacau.
Estão, né, aqui.
O polo de informática. Então, a gente precisa ter um olhar. Eu acho que o município nunca olhou com devida atenção. E é preciso da federação para que dê suporte, apoio, para que a gente possa melhorar. Quer seja construirmos no futuro um polo industrial municipal, que isso é do estado, está dentro da Mata Atlântica, temos dificuldade de fazer qualquer licença ambiental e também não são áreas planas, são áreas que requer muito custo de aterros e a gente pode buscar nesse sentido também. Então, o que é bacana aqui, que além do network que a gente faz, das pessoas que a gente conhece, a gente começa a perceber a vocação do município para os diversos setores. O turismo está aqui, inclusive, com o standard, a cultura também, né? E é preciso que o que eu vi na abertura é o que eu costumo ver lá em Gramado, lá no Rio Grande do Sul. Eu representava uma marca de móveis planejados, Ângelo, e toda vez que eu ia ao Rio Grande do Sul, eu não entendia porque ele levava a gente para conhecer um destino dele ali, o Vale do Vinhedos, o Centro Cultural Gaúcha. Eles vendem a cultura. Então, olha, eu fui comprar móveis e o cara termina me levando para conhecer a cultura dele. E o que nós já estamos vivendo hoje na região, Ângelo? Nós já estamos tendo a experiência do cacau. Então, hoje, já tem várias já propriedades que você vai, conhece a propriedade, já foi formatado assim, o SEBRAE participa dessa formatação, e ali a pessoa está produzindo chocolate também, então você tem a experiência em cacau e chocolate. E isso nós precisamos vender. E ontem foi vendido, na abertura, a nossa cultura, na história do cacau, da nossa colonização, e a gente precisa ter isso junto com todos os setores produtivos, para lembrar que, antes de tudo do que produzimos, nós também somos, né? Somos seres humanos que temos uma história para contar. E isso me deixou muito feliz e o prefeito também saiu muito entusiasmado.
Secretário Paulo Gannen, eu ouvi atentamente você falando e quero te parabenizar porque você já está projetando a Semana de Inovação para o mês de maio de 2026. Parabéns, tem que ser antecipado para poder fazer a diferença, Paulo.
Perfeito, Marinho. Nós precisamos já trabalhar com antecedência, né? Este ano não pôde ser em maio porque novo governo, estava tudo estruturado, então colocamos para o mês de outubro ou de agosto. Porém, sai do nosso calendário, já tinha, essa é a quinta edição, isso não é muito bom para quem já está acostumado a vir para esse evento. Então, no próximo ano a gente já organiza na data correta, já começamos a trabalhar, porque existem outras trilhas serem colocadas, por exemplo, saúde. Tem muita tecnologia na área de saúde, né? E a gente precisa trazer esse setor para dentro também dessa semana de inovação. Nós precisamos fortalecer também o comércio, né? É, não precisamos só ficar em poucas palestras, mas nós temos todo um comércio que está sendo ordenado agora, graças a Deus. Estamos trabalhando aqui na cidade, para o centro histórico da cidade, a central de abastecimento também estamos trabalhando. Então a gente precisa, a Avenida Soares Lopes, agora vamos ter logo, logo a Praça de Food Truck, que está sendo já construída, e é preciso que a gente tenha para o comércio um novo olhar também, buscando inovação. Então todos nós que estamos no comércio, eu principalmente, que estou com meus 65 anos no comércio, eu preciso ter um outro olhar. E a inovação é um olhar diferente do que a gente está acostumado a fazer. A gente fica naquele efeito Gabriela, né? Sempre fui assim, serei sempre assim. Nós temos que mudar, nós temos que estar antenado. A tecnologia está aí, é para a gente tirar o proveito dela, em benefício, né? De todos nós.
Pois, Capita, Paulo Gunner está buscando antecipar, projetar. É interessante passar para os demais secretários, porque o Natal está chegando, daqui a pouquinho vem um ano novo e vem um carnaval. Então, antecipar todo esse projeto para poder fazer grandes festas.
Eu acredito que 2026 vai ser um grande ano para o novo governo que o Ilhéus está vivendo, né?
Marinho, Robertinho, tá, o prefeito já anunciou, inclusive, em novembro o prefeito vai estar anunciando as luzes, né? Iluminação, decoração do Natal. A gente sempre fez de última hora, porque o poder público sempre era o último a entrar no apoio das entidades empresariais. E este ano o prefeito já anunciou, já vem trabalhando nisso. Ele quer, no início de novembro, já começar a iluminação do Natal, os preparativos do Natal, criar o clima com uma devida antecedência. E isso é muito positivo para
o comércio. A gente tem uma vantagem que o prefeito passou pela CDL. Valdeirico Júlio foi presidente da CDL. Paulo Gani também esteve à frente da CDL.
Ele
então
tem
uma relação boa, né?
É, quando a gente vivencia, é diferente, né? A dor do vizinho não é igual quando a gente sente a mesma dor.
Agora,
o Ângelo, viu? Você queria falar um pouquinho? Nós estivemos com o Ângelo em Salvador. E Ângelo é empresário em Ilhéus também, né? Da construção civil. Aí é o Vogue, viu? O Vogue é a grande empresa.
Olha,
Vogue.
Que bacana.
É empreendedor, né? Nessa área. E quando estivemos em Salvador, ele também nos abraçou, né? E fomos juntos na federação, nos levou para conhecer, acho que é o segundo observatório do Nordeste, né? E a Federação das Indústrias do Estado da Bahia contemplou uma estrutura maravilhosa. Podemos lá ficar conjecturando números, né? A construção civil está boa, Ilhéus, né? O Cacau. Isso é muito positivo, porque a gente não tinha muitas informações. Estamos indo agora dia 18 na UESC com o prefeito para ver o observatório lá com
importante
o professor Cristiano Vilela.
Essa parceria
então,
com a universidade.
Informações. A gente não pode trabalhar sem ter números, sem fazer um diagnóstico. Antes nos abraçou, Marinho, e feliz assim por empresários que realmente são parceiros, que nós temos que trabalhar nesse sentido para que Ilhéus possa se desenvolver.
Chegou até uma notícia, viu, seu repórter, Mário, de que estava, né, meio que ameaçada a construção civil. Foi uma fake news, Ângelo? Ou você que é do ramo aí, a construção civil continua avançando, crescendo, Ilhéus?
Robertinho, não, está crescendo e avançando. A Cubo e a Gráfico, nós começamos desde 2004, foi o Vogue João de Góes, nós iniciamos aqui com incorporação imobiliária. Nós estamos já no quinto empreendimento. Então nós já temos aqui 15 anos, né? 20 anos, né? 20 anos já em Ilhéus. E a gente só vê avanço, né? Essa expansão para o litoral sul aí foi muito boa. Efetivamente a gente consegue agora, né, ter diversos empreendimentos de muita qualidade, não é só a Cubia Gráfica, você tem diversas empresas em Ilhéus também de qualidade, a gente vê vários empreendimentos aí de bom nível. Eu acho que sim, a preocupação que traz ao setor só, Albertinho, é realmente nossa taxa de juros, né? A taxa de juros é 15%, ela realmente dificulta a comercialização dos imóveis. Mas eu acho que isso é uma coisa temporária, já está se anunciando uma redução na taxa de juros, e eu não vejo ela como decrescente, não. Eu acho que continua crescendo, sim, a construção civil em Ilhéus.
Tem previsão de Vogue no litoral norte?
Não, a gente. É uma coisa que eu vim pensando, inclusive, eu vim pensando, né? O que é que eu vou falar na rádio, na Gabriela? Eu acho sim que é um grande vetor de crescimento o litoral norte, tá? As praias lá são belíssimas e eu acho que é um vetor de crescimento realmente que precisa ser fomentado para que seja igual ao sul, né? Que teve um boom imobiliário lá e hoje você tem um litoral sul transformado.
Estão fazendo um grande investimento ali próximo da Empada, entendeu? São milhões e milhões, estão sendo à beira-mar, E passando lá, só tem bambambam mesmo da grana. Agora eu queria falar para você, Ângelo Simões, não sei se é do seu conhecimento, que o Sintepav, o sindicato importante da Bahia, tem dois ilhaenses à frente. O ex-deputado federal e ex-vice-prefeito de Ilhéus, o Adalberto Galvão, o Bebeto, e o Gazo, que também é de Ilhéus.
Eu não conheço pessoalmente, sei quem são, mas não conheço pessoalmente. Lá no Sinduscontes tem uma governança que tem a diretoria trabalhista, que é esse que faz todo o contato, que é Rogério Peleteiro, que faz todo o contato. Mas eu sei quem são, e são também um sindicato que a gente tem uma excelente relação.
Tem que marcar um chocolate aqui em Ilhéus, viu? Bom, agradecer a sua presença, viu, Ângelo? Dizer que Ilhéus, né, realmente é uma cidade que está...
Você está morando em Ilhéus, Ângelo?
Praticamente, porque eu venho aqui pelo menos... Toda semana, 10 dias.
E agradecer ao nosso querido Paulo Gano, a programação segue. Tem uma programação, daqui a pouco a gente vai trazer para a Praça de Alimentação com música. Hoje tem música, amanhã também. Né? São diversos estandes. E Paulinho, eu senti esse ano, né, uma coisa diferente. A região abraçou mais. Eu vi a MURC presente, vi o pessoal da MURC aqui. Foi feita uma mobilização boa, Paulinho?
Sim. Ontem, inclusive, participei de um evento com vários secretários de vários municípios da região. De Camacã até Teixeira, aqui a região toda, Quaraci, Itajuípe, inclusive o Anderson Pinheiro de Quaraci, de Itajuípe, foi escolhido para coordenar os trabalhos. Eu estou sendo suplente dele para o encontro em Salvador, com o secretário do município do desenvolvimento econômico, e capitaneada pela Claudiana, que conduz muito bem o conselho, e o Sebrae, é óbvio. E foi muito bacana, porque houve uma participação enorme, teve representante também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e outros secretários que já tiveram experiência e puderam também falar para a gente. Então isso foi muito bom, há uma preocupação na gestão pública e é preciso que todos nós estejamos qualificados para poder produzir muito, né, em nossas partes, que é muito significativo, é muito importante promover o desenvolvimento do município e de toda a região.
Eu já vi que ele está cercado de Ângelos. É o Ângelo Simões e o Ângelo Pinheiro.
Meu Paulinho, então um abraço para você. Obrigado. Parabéns. Viu?
Muito obrigado, Roberto.
Vamos ver se ele consegue trazer a Claudiana, porque a Claudiana também é uma grande parceira, né, desse evento. Eu acho que o Sebrae, você conseguiu, né, fortalecer ainda mais essa parceria do Sebrae com o Ilhéus, viu, Paulinho?
E agradecer também ao prefeito, porque ele abraçou logo no início. E ele é um cara muito dinâmico, né? E isso só funciona quando o poder público também abraça. Não adianta a gente fazer esforço só desconectado do poder público. Essa visão, essa percepção de gestor que ele tem da iniciativa privada, ele traz isso para dentro do executivo, e nós estamos todos, assim, diria, aprendendo muito, né, também com a dinâmica dele, e queremos que isso tudo seja traduzido em resultado, óbvio, para uma população mais feliz e mais satisfeita com o serviço público.
Beleza, e Ângelo, parabéns, né, pelo investimento. O Vogue realmente deu uma cara no setor imobiliário de Ilhéus muito boa, e obrigado também pela sua participação aqui na Semana de Inovação e ter aceitado o nosso convite aqui para bater esse papo.
Obrigado, Robertinho, obrigado, Marinho Santos. Eu queria parabenizar a Prefeitura de Ilhéus, na figura do prefeito Valderico, do secretário Paulo Gânima, do diretor Jurandir. É realmente uma visão inovadora trazer essa Semana de Inovação aqui e ver como é que está, como ver que o ente público está voltado para a modernidade, para a inovação. A gente está lá no Sinduscom Bahia, a gente está com as portas, como o Paulo falou aqui, estamos com as portas abertas para contribuir com a cidade de Ilhéus. Né? Aqui nós estamos em Ilhéus há 20 anos, como eu falei. Nós somos um empresário, eu tive uma primeira, quando eu fui conhecer o prefeito Valderico, tivemos a primeira reunião, eu lembro que eu disse a ele, prefeito, eu estou aqui, e não quero sair, eu não vou sair. Estou aqui há 20 anos e eu quero continuar e quero contribuir com a cidade. Eu já falei isso várias vezes para o secretário, para Jurandir. Tivemos lá na FIEB. Nós precisamos aproveitar, viu, Paulo? Você sabe que é a primeira vez que a Federação das Indústrias tem um presidente, Carlos Henrique, que veio como presidente do Sinduscom. Ou seja, é a primeira vez que o Sinduscom, vamos dizer assim, coloca na presidência da Federação alguém da indústria da construção civil. E certamente ele está lá, boa parte, lógico, pelos méritos dele, que é uma pessoa muito inteligente e muito capaz, mas também pelo trabalho desenvolvido no Sinduscom Bahia, na gestão dele como presidente. Então, assim, nós precisamos aproveitar, sim, Paulo, essa gestão de Carlos Henrique. Ele tem uma visão da indústria da Bahia, trazer para cá para a gente desenvolver Ilhéus. E o Sinduscom
eu trago a mensagem do presidente lá, do Alexandre Landim, também pego portas abertas para tudo que a Prefeitura de Ilhéus precisar, que for em prol da população e da Prefeitura de Ilhéus.
Só coisa boa, tá vendo, Paulinho?
Muito bom, né? Muito bom, muito feliz. Eu quero agradecer também por essa disponibilidade, por estar aqui ontem, café da manhã com o Carlos Henrique no Ilhéus, Aldeia da Praia. Muito, casa cheia, lotada, e o que eu vi bastante foi que o presidente vem, traz a federação, interiorizando a federação. Ele está numa caravana, esteve aqui em Itabuna e agora indo para Valença. Então, isso é muito bom. Isso significa que ele tem experiência nessa área e traz isso para todos os seus, para todo o interior da Bahia em que precisa do apoio da federação.
Legal.
Muito feliz,
legal,
com isso.
Obrigadão. Nossos convidados de hoje, lembrando, daqui a pouquinho, depois do Tropa, o podcast liberado com esse bate-papo. Tropa de Elite hoje, edição especial, direto dos estúdios Gabriela FM, aqui no Centro de Convenções, onde está acontecendo a Semana de Inovação. Daqui a pouquinho tem mais convidados. Seu repórter, já a gente vai falar da festa de Nossa Senhora da Vitória, né? A festa de Nossa Senhora da Vitória, para você ter uma ideia, amigos ouvintes da Gabriela FM, celebra aí 460 anos de fé e devoção aqui na cidade de Ilhéus. Todos os detalhes dessa festa, a gente vai falar também da programação da Praça de Alimentação, tem mais palestras hoje, diversos estandes, vem visitar aqui a Semana de Inovação, é um evento aberto para todas as idades, gratuito no Centro de Convenções de Ilhéus. O que é que você traz na volta?
Olha, Escapita, na volta, daqui a pouquinho eu vou trazer as notícias aqui do Tropa de
Tem a movimentação do plantão policial.
Mas
aí,
antes eu quero falar sobre o falecimento do Marcelo Lemos de Souza, mais conhecido como Cheirão, irmão do nosso amigo, colega Ricardo Lemos, radialista, vítima de cirrose hepática. Corpo velado no SAF, sepultamento daqui a pouquinho, e a gente vai dar o último adeus ao Marcelo Cheirão, amigo Scarpe. E daqui Beleza. A pouquinho eu volto falando que o governador Jerônimo Rodrigues entregou novas viaturas, assinou projetos de lei que reestrutura a organização da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Nenhuma viatura para a cidade de Ilhéus.
Nenhuma?
Ele está de sacanagem com Ilhéus há muito tempo.
Deixa eu mandar um abraço ao deputado Pedro Tavares. O Pedro está em Ilhéus, veio também se despedir do amigo. Talvez dê tempo ainda de marcar presença aqui com a gente, o nosso deputado estadual Pedro Tavares. E já também tem notícia boa. Lembra daquela demanda para se tirar o RG? Né? A turma entra lá no aplicativo, não consegue agendar. O secretário de administração da Bahia deu entrevista e a gente vai trazer detalhes já aqui no Tropa de Elite. Sai daí não, hein? São 8 horas mais 44 minutos. É um programa especial hoje, nesta quarta-feira, direto dos estúdios Gabriela FM, no Centro de Convenções, onde Ilhéus está sediando a Semana de Inovação. Alô, Marcão, segue você, a gente volta já. Tem faturamento.
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Já estamos de volta, direto dos estúdios Gabriela FM, no Centro de Convenções, e a Semana de Inovação. São 8 horas agora, mais 54 minutinhos. Daqui a pouquinho a gente bate um papo com ele, deputado estadual Pedro Tavares, do União Brasil, também prestigiando a Semana de Inovação. E nesta quarta-feira, o nosso quadro Direito de Todos, com o doutor Abram Feldman. Olha, repórter Mário Santos, a demanda, né, e as reclamações dos ilhéenses, eu acho que é de toda a Bahia, relacionada à questão aí da dificuldade do agendamento para a retirada do novo RG. E aí o secretário estadual, o secretário estadual da administração, ele deu uma entrevista lá em Salvador, né, dizendo que as Siretrans da Bahia passarão a emitir a nova carteira de identidade. Um anúncio foi feito pelo próprio secretário de administração da Bahia, né, o Edelvino Góes. Ele anunciou na última segunda-feira em entrevista a uma rádio lá em Salvador, de que as Siretrans já estão passando, né, para fazer esse treinamento e poderão emitir o RG. A dificuldade é grande, esse agendamento, a dificuldade de agendamento para o documento que hoje, né, concentra aí a maior demanda nos postos SAC. Você mesmo já foi testemunha aqui da dificuldade dos nossos amigos ouvintes
em estar agendando essa retirada do saque do RG, né, senhor repórter?
Esperamos que a partir de agora, depois dessa entrevista aí do secretário, venha facilitar em todos os saques do estado da Bahia.
Ele quer botar para que a Siretran, né, que o novo RG possa ser também emitido pelas as Siretrans espalhadas pela Bahia. Inicialmente, a notícia que a gente traz é de que inicialmente Feira de Santana e Camaçari irão desenvolver o plano piloto para a emissão do novo RG.
Olha, Scarpe, uma mulher foi indiciada por oferecer dinheiro para ser aprovada em prova do DETRAN. É isso mesmo. Crime de corrupção ativa por suspeita de oferecer R$1.000 a um funcionário do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia, o DETRAN, em um exame de direção veicular para obter a Carteira Nacional de Habilitação. O caso aconteceu no estádio Lomanto Júnior, na cidade de Vitória da Conquista. Ela foi indiciada e, segundo a Polícia Civil, ela tentava reverter uma reprovação na prova. E após a candidata ter sido avaliada e reprovada, ela chegou ao instrutor e ofereceu a quantia de R$1.000 para não retornar mais no DETRAN.
Ela queria ganhar a carteira.
Fato presenciado por testemunhas. Ainda teve testemunhas. O TCO, ou seja, o termo circunstanciado, foi lavrado. Ela responde pelo crime em liberdade e a pena pode chegar a 12 anos de prisão. Ela tem que procurar um advogado, ou seja, advogado de verdade. Tem advogado que solta, mas tem advogado que complica a situação da pessoa quando vai presa, né, Scarpa?
É verdade. Falar em advogado, daqui a pouquinho, o direito de todos. Hoje a gente vai falar qual o tema, seu repórter.
Ah, o tema de hoje: não pagou aluguel e foi despejado. Não acredito, o que fazer?
Tem muita gente
que passa. Atenção, você que não pagou aluguel e está saindo na reta do despejo. O doutor Abraham Feldman vai falar sobre esse tema aqui no Tropa de Elite daqui a pouquinho.
Olha, a festa de Nossa Senhora das Vitórias celebra 460 anos de fé e devoção em Ilhéus. A Diocese de Ilhéus convidando toda a comunidade para a festa da padroeira, né? Uma das padroeiras da nossa cidade. Será celebrada aí sexta-feira, agora dia 15, no Santuário Diocesano, localizado na rua José Lourenço, ali no Alto Teresópolis, com o tema Mãe das Vitórias, acolhei-nos como peregrinos da esperança. A festa celebra 460 anos de devoção à padroeira e conta com uma programação que inclui novena, missa das intenções, missa solene, quermesse em todas as noites. Então, o ponto alto da novena a Nossa Senhora das Vitórias acontece amanhã, quinta-feira, a partir das 11h30, com adoração e missa da misericórdia no santuário. Às 19h, 19h07, tem o tema Enviados como Peregrinos da Graça e da Gratidão. Haverá coroação da imagem e entrega das rosas dos devotos, com a peregrinação dos servidores da Prefeitura de Ilhéus e da Câmara de Vereadores, sob a condução aí do Bispo Diocesano de Ilhéus, Dom Giovanni Cripa, e a organização da Pastoral do Dízimo. No dia da festa de Nossa Senhora da Vitória, né, sexta-feira, 15 de agosto, a programação se inicia às 7 horas com a Missa das Intenções. Às 10 horas acontecerá a Missa Solene, presidida pelo Bispo Diocesano de Itabuna, convidado aí o Dom Jailton de Oliveira Lino. Às 15 horas tem Missa Solene e Oração do Terço. Às 16 horas, a tradicional Procissão Mariana. O roteiro da procissão seguirá do Santuário Nossa Senhora das Vitórias, passando pela rua Teresópolis até o largo aí do Viaduto Catalão, retornando ali na rua Padre Thaís, Instituto Nossa Senhora da Piedade, né? Dom Manuel Antônio de Paiva, Ladeira do Café, a Bento Berilo, subindo a Ladeira das Vitórias ali do Hospital São José e finalizando na Igreja do Santuário. Então, a programação completa. E você pode acessar, inclusive, o programa tropadeelite.com.br.
tem um pouquinho da história, né, da festa de Nossa Senhora da Vitória. Tem missa também lá no bairro Nossa Senhora da Vitória, uma super programação. Um abraço a todos aí do bairro Nossa Senhora da Vitória e os devotos. Hoje você disse que é dia de Santa Dulce dos Pobres, né?
É dia de Santa Dulce dos Pobres.
Nossa saudosa irmã Dulce, um trabalho brilhante na Bahia, reconhecido e foi beatificada aí, né, lá no Vaticano. Bom, vamos dar bom dia a ele ou vamos pro faturamento? São 9h01, a gente volta pro faturamento, já volta com ele. Ainda hoje tem o deputado estadual Pedro Tavares também. Nesta quarta-feira a gente vai falar, né, sobre essa questão de apertou, deixou de pagar o aluguel, tem ordem de despejo. E aí o doutor Abrão vai tirar essa dúvida dos nossos ouvintes, não é isso,
senhor? Eu ainda tenho ainda, Scarpita, o festival de viaturas, 80 viaturas compradas aí pelo governo do estado da Bahia, região metropolitana, Salvador e várias outras cidades foram contempladas. Ilhéus, nenhuma viatura.
Nenhuma?
Jerônimo Rodrigues, governador do estado da Bahia, está de sacanagem com
nenhuma,
a nossa Ilhéus.
Nenhuma viatura?
Nenhuma.
Nenhuma viatura, meu Deus do céu, viu? Olha, tem programação musical aqui também na semana de inovação, viu? Tem hoje Floriano, não, tem um trio de sanfoneiros, rapaz. Acordeana, Praça de Alimentação, né, tem DJ Neto Nogueira também, aqui logo na entrada, no estacionamento do Centro de Convenções. Vem pra cá, gente, estúdio Gabriel FM, estúdio ao vivo da Gabi, aqui direto do Centro de Convenções, uma mega estrutura montada, aguardando a todos, né? Um evento para todas as cidades,
senhor. Todas as cidades, eu quero mandar um abraço ao Wilson, da Cabana Palmito, que, né, hoje tem uma maré, pescada amarela, pescada na Cabana amarela. Palmito. Quero dizer para o secretário,
o Igor Erdens,
que tem pescada do olho amarelo hoje na Cabana Palmito, viu, secretário?
Teve um amigo do Igor Erdens agora que deu uma olhada assim e disse: poxa, pescada, né, muqueca, eu não vou ser convidado.
Tá ciumento.
Tá com ciúme.
É o doutor Abraham Feldman.
Sai daí não, a gente volta já, até às 10, nesse programa especial Tropa de Elite, direto do Centro de Convenções Luiz Eduardo Magalhães, onde Ilhéus está sediando a semana de inovação.
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Já estamos de volta, Estúdios Gabriel FM, no Centro de Convenções Luiz Eduardo Magalhães, programação especial e o Tropa de Elite. Com certeza você, senhor, horário diferente, hoje e amanhã estaremos aqui das 8 às 10. São 9h16 e o oferecimento é todo especial para Moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Conti Tintas e Posto Fonseca, o seu Posto BR na Ilhéus, Itabuna. Repórter Marinho Santos, dois convidados aqui já, o nosso consultor jurídico, doutor Abraão Feldman, daqui a pouquinho no quadro Direito de Todos, e ele, né, deputado estadual Pedro Tavares, do União Brasil.
Já foi no Paroímpa, Scarpe, quem ganhou foi o Pedro Tavares. O deputado estadual Pedro Tavares será entrevistado e posteriormente ele que perdeu no Caro Coroa, o advogado, o doutor Abraham Feldman.
Ai, 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 bom, você tem uma notícia aí sobre a questão de viaturas, é isso? É? Ou daqui a pouquinho você fala?
Não, daqui a pouquinho.
Porque o deputado Pedro Tavares também pode falar nisso, ele tem acompanhado de perto essa situação aí vivida no estado da Bahia, a questão da segurança pública. E aí quando você fala que outros municípios foram contemplados com viaturas, né, e nenhuma para Ilhéus, aí fica difícil.
Scarpe, aconteceu sim.
Eu vou perguntar ao Pedro Tavares se Jerônimo tá de calundu com Ilhéus, viu?
Olha o que aconteceu. Festival de viaturas, 80 viaturas, sendo 30 caminhonetes com cela e 50 outras viaturas que vão atender unidades da Polícia Militar da Bahia, na capital e em cidades da região metropolitana. 38 veículos, sendo 26 picapes sem celas. Então aí, ó, todo mundo recebeu esse capítulo. Alagoinhas, Barreiras, Dias d'Ávila, Eunápolis, Feira de Santana, Jequié, Juazeiro, Porto Seguro, Salvador e Vitória da Conquista. nenhuma viatura para a cidade de São Jorge dos Ilhéus.
Bom, são 9 horas agora, 17 minutos. Deputado Pedro Tavares, bom dia, seja bem-vindo ao Tropa de Elite.
Bom dia, alegria estar falando com Tropa de Elite, com dois grandes amigos, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, está aqui o doutor Abram, agradecer a ele a oportunidade, a gente que disputou aqui no Cara e Coroa, e eu ganhei para poder estar falando aqui, ser o primeiro entrevistado, alegria estar aqui em Léus, participando da Semana Inovação, essa terra que eu tenho um carinho enorme, um carinho muito grande, e sempre uma alegria vir em Léus, rever meus amigos queridos, rever a minha terra, e uma alegria maior agora ver que Léus tem sido bem cuidada, um prefeito tem compromisso, tem tido dedicação, responsabilidade, tem feito um grande mandato, e Léus hoje, diferente do passado, a referência em gestão pública, e todos aqueles que falam de Ilhéus hoje, falam com Ilhéus com outro olhar, com um olhar de futuro, com um olhar de uma cidade com desenvolvimento, com um olhar de uma cidade com uma gestão que tem tido, apesar de todas as dificuldades, Robertinho, um trabalho diferente na cidade, não tem fugido das suas responsabilidades, tem ido para cima, passando por cima das dificuldades, fazendo um mandato diferenciado. Eu queria parabenizar o prefeito Valderico, que eu falei agora pela manhã, parabenizar pelo seu trabalho. Ontem eu estive aqui em Ilhéus fazendo algumas visitas e vim também prestar uma última homenagem a um amigo querido, o Hermano Freitas, amigo da minha família, amigo de uma vida, melhor amigo do meu pai. E com quem eu conversava ontem, eu fiquei realmente impressionado. A sociedade hoje, Marinho, reconhece o grande trabalho do prefeito Valderico, reconhece a sua dedicação, reconhece o seu compromisso, reconhece que apesar de todas as dificuldades com que ele recebeu o município, dificuldades administrativas, financeiras, receber uma casa totalmente fora de ordem, ele tem com muito trabalho, dedicação, com muito amor, colocado a casa em ordem, fazendo um trabalho diferenciado. Eu fico muito feliz.
As dificuldades enfrentadas durante campanha, né? O governo do estado injetando financeiramente na candidata Adélia Pinheiro, e o Valderico Júnior era o povo que queria ele prefeito, e ele hoje está prefeito.
Não tem a dúvida, Marinho, foi a mudança que Ilhéus precisava, da renovação de um jovem dedicado, com compromisso, que tem cumprido tudo aquilo que prometeu durante a campanha de prefeito, que eu participei aqui em 2024, uma campanha onde a sociedade abraçou e sonhou com que Ilhéus tivesse um futuro melhor e deu oportunidade a esse jovem. Ele tem honrado toda a confiança com trabalho, com dedicação. Eu tenho acompanhado, seja em Salvador, seja em Brasília, o prefeito, e vejo o seu compromisso, a sua dedicação. Eu digo que o Valderico não dorme. Ele é impressionante. Ele fala com você meia-noite, 1h, no outro dia, 6h30, está mandando mensagem. Hoje de manhã, 6h30, já mandou para mim uma mensagem para uma audiência que a gente vai ter lá em Salvador, para buscar os investimentos para Ilhéus. O homem corre, não para um segundo.
Agora, Pedro, eu tenho acompanhado você, tem feito declarações justamente desse novo momento vivido por Ilhéus. E você é um deputado, né, de oposição ao governo do estado, tem conseguido coisas para Ilhéus. Recentemente, né, ambulância, equipamentos para a área da saúde. Como é que é, né, você ver uma cidade como Ilhéus? E parece que o governador Jerônimo está de calundu, a eleição já acabou, já passou, ele é o governo do estado.
É isso, ele governa para toda a Bahia, inclusive para Ilhéus. O prefeito Valderico, depois de eleito, ele tem governado para toda Ilhéus, não só para quem votou em Valderico, ele tem governado para toda Ilhéus, é isso que a gente espera do governo do estado. Eu vi aí Marinho Santos falando sobre a questão das viaturas. Foram viaturas entregues a diversas cidades da Bahia. E por que não entregue viatura a Ilhéus? Você passa, e ontem eu tive a oportunidade de passar, pela duplicação da Orla Sul, aquilo está virando ali uma lenda. Por que não retoma essas obras? A gente não vê um grande investimento do governo do estado aqui na cidade. E falo isso de questão aqui, independente de ser deputado de oposição, eu faço um mandato com muita responsabilidade, com muita coerência, sem querer jogar pedra no telhado, o quanto pior, melhor para o estado, não. Eu faço um mandato com responsabilidade. A gente vem cobrando essas ações do governo do estado, a gente não está vendo aqui. A gente tem visto um prefeito que tem trabalhado, repito, superado as dificuldades, levado ações importantes para o município. Quem vive Ilhéus hoje vê que Ilhéus é outra cidade.
As 20 cidades mais violentas do país. Infelizmente, na Bahia, nós temos, salvo engano, 10 ou 12. E pela primeira vez eu vi Ilhéus nesse ranking. Como é que o Estado atualmente está tratando a questão da segurança pública no interior? E já como você está aqui em Ilhéus, como isso está sendo tratado aqui em Ilhéus pelo governo do Estado?
Doutor, é uma ótima pergunta, porque hoje é uma das principais preocupações da população baiana a questão da segurança pública. É um absurdo, dentro das 20 cidades mais violentas do país, a Bahia ter a grande maioria. E a gente, como deputado estadual da Bahia, sempre procurou mostrar ao governo do Estado que saúde, que a segurança pública teria que ser algo prioritário. Infelizmente, isso acontece depois de 20 anos de governo do mesmo partido que está aí. É uma continuidade de 20 anos e, infelizmente, essa política de segurança pública tem demonstrado que não foi eficaz durante esses 20 anos. A invasão das facções na Bahia, o crescimento da violência, está mostrado pelos dados que você apresenta aí agora, e a gente sempre teve essa cobrança ao governo do Estado. E o que a gente pede, o que a gente clama, o que a gente solicita ao governo é que dê a atenção necessária e priorize o combate ao crime organizado, à violência, e que priorize a segurança pública no Estado. Essa é uma grande questão, e repito, hoje é uma das grandes preocupações dos baianos, porque a violência, e aí isso está nesse ranking que você apresenta aí, ela não está só na capital, ela está expandindo para o interior e precisa de uma ação eficaz, uma ação efetiva. Foram 20 anos que não tiveram tido a prioridade necessária. Nós temos a melhor polícia do Brasil, uma polícia extremamente honesta, dedicada, cidadão de bem, que entra no morro muitas vezes com armamento menor do que o armamento do bandido e vai para cima. Ela precisa de ações efetivas, prioridade, aumento de efetivo, aumento de ações na área da inteligência, uns equipamentos mais modernos para que você possa fazer frente ao crime organizado. E é isso que a gente tem tentado, é isso que a gente tem buscado, sensibilizar o governo do Estado sobre essa questão. E eu te falo aqui, e repito, eu gosto de falar sempre isso, eu não falo isso porque eu sou deputado de oposição. Eu falo isso porque eu quero o melhor para o meu Estado. Se o governador estiver fazendo bem para o meu Estado, eu vou bater palmas. Quantas e quantas vezes eu já votei a favor de projetos importantes para a Bahia, porque eu sei que é importante para a Bahia. O que a gente vê hoje, infelizmente, são bilhões e bilhões de empréstimos. Ontem chegou, anteontem chegou, mais um pedido de empréstimo no nosso Estado, na Assembleia Legislativa, empréstimo para o nosso Estado, 4 bilhões e meio de reais. É tanto dinheiro assim, a gente não vê uma ação efetiva e eficaz em relação a essa questão da segurança pública. Eu digo isso aqui com o coração isento de qualquer tipo de coloração partidária. Eu falo isso como baiano. Eu acho que já passou da hora de ações eficazes, deixaram essa questão se estender muito e virou uma questão crônica no nosso Estado, que precisa, sim, de uma atenção especial. Então, eu parabenizo a você, doutor, por essa pergunta, porque é o grande clamor da sociedade hoje. As pessoas querem sair, Marinho, para o seu lazer, para o seu trabalho e voltar em paz. E voltar em paz, sãs e salvas. E a gente não vê hoje. Infelizmente, você viu domingo, em plena luz do dia, dia de domingo, 5 horas da tarde, 6 horas, enfim, um horário que as pessoas estão ainda transitando tudo, um tiroteio no Costa Azul, ali no Jardim Amação. Ontem também, anteontem também, a mesma coisa. Tiroteio. Então, não dá mais para viver com essa insegurança. E eu clamo para a sociedade, eu clamo para o governo do Estado, para que olhe com atenção essa questão. Digo aqui de forma isenta de partido político, de oposição, situação, digo como baiano. Eu acho que já passou da hora dessa questão ser a questão prioritária no nosso Estado.
Eu também compreendo que a questão da segurança, assim como dos outros serviços básicos, saúde, educação, por exemplo, não sejam questões de governo, né, mas sim questões de Estado, né? Então, são coisas que nós, como cidadãos, devemos exigir e o governo tem por obrigação nos fornecer esses serviços. Eu venho do Rio de Janeiro, tá? Temos mais, lá no Rio, mais de 1000 favelas, 90% delas dominadas pelo tráfico e os 10% restantes dominados pela milícia. Tá? Lá é crônico. Aqui eu percebo que ainda não. Então, se tivermos ações eficazes, efetivas e eficientes, é possível que a gente controle a situação e que tenhamos um Estado seguro e municípios seguros por consequência.
Doutor, você conviveu no Rio e eu torço muito para que as ações sejam eficazes e emergenciais o mais rápido possível, para que a gente não tenha a mesma realidade do Rio de Janeiro, do estado que você vê.
Depois que instala, já...
É algo crônico e óbvio que a gente tem cobrado muito. E digo para você, eu cobro como cidadão, como você, como profissional liberal, como advogado, tem cobrado. Realmente já passou da hora da segurança pública ser prioridade de Estado, prioridade do governo.
Esse drama vivido em Salvador realmente é muito preocupante. Né?
Agora o advogado doutor Abraham Feldman, aí ele fala que Rio de Janeiro, mas ele nasceu em Banco da Vitória, município de Ilhéus, na Bahia.
Alô, meu Banco da Vitória!
Um abraço, viu? Deputado, agradecer sua presença aqui, né? Parabenizar pelo seu trabalho, mesmo sendo um deputado de oposição, tem buscado ajudar Ilhéus, né? Com emendas, com equipamentos, e a gente tem acompanhado isso aí. Muito obrigado, volto sempre, viu?
Eu agradeço a você, foi de última hora, né? Como eu disse, eu vim ontem para me despedir de um grande amigo, de um parceiro, de alguém que eu tinha uma relação de vida, que eu deixo meus sinceros sentimentos a toda a família, de Germano Freitas, a minha tia Jamília, todos os seus filhos. E, para mim, essa cidade, você sabe, Robertinho, que mora no meu coração, é aqui que a minha família mora, é aqui que eu passei os melhores momentos da minha infância, da minha adolescência. E agora, tendo a oportunidade, como deputado estadual, depois de 4 mandatos, ter um parceiro e um prefeito comprometido com a cidade. Mesmo sendo um deputado de oposição, como você disse, aí a gente tem procurado trazer o melhor para a cidade. Então, foi emendas na área da cultura, para a realização da tradicional Festa do Mastro, quando a gente colocou a nossa emenda para que pudesse ocorrer ali aquele evento. Uma ambulância nova para a cidade, recentemente também equipamentos para a saúde. E tem muito mais que a gente vai trazer junto com o prefeito Valderico, o que eu puder fazer para contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população, para contribuir com o governo Valderico, eu vou fazer, porque aqui tem uma administração séria e comprometida, e continuar a nossa luta, buscando sempre o melhor para a cidade, como eu disse, com responsabilidade, com coerência. Ontem, repito, passei pela Orla Sul e vou cobrar do governo do estado a duplicação da Orla Sul, a retomada dessas obras. Você passa no canal do Malhado e aquilo é um absurdo. E o prefeito, com responsabilidade,
inclusive você,
com compromisso,
esse encontro lá,
tivemos
na
a reunião, né? Lá na Condé, e aí eu tenho que parabenizar também a diretoria da Condé, que queria também resolver a situação.
Você sentiu uma boa vontade?
Junto com o secretário Gabriel, né? Mas é algo da gestão anterior, que o prefeito tem que tomar as medidas para que possa destravar aquela obra. Agora, medidas que também possam respaldar o seu nome como gestor. Então, ele tem feito um trabalho maravilhoso, com responsabilidade. Tive hoje, ontem à noite, com o Gabriel, para a gente discutir essa questão do canal do Malhado, da retomada, das medidas necessárias e legais que têm que ser tomadas pela prefeitura, e a prefeitura vai tomar as medidas necessárias e legais, eu posso garantir isso aí a você, e a gente vai continuar com essa luta, a cobrança dos voos regionais. Veja só, Marinho, veja só, doutor, ontem eu acordo com essa notícia da perda desse grande amigo e quis pegar um avião porque eu tinha sessão em Salvador, tem uma sessão hoje em Salvador, não tinha avião. A cidade não tem voos regionais, só tem 2 vezes na semana, quinta ou domingo. Os voos que tem, o preço é mais caro do que você ir para o exterior. E quando não é quinta, domingo, voo direto, você tem um voo como? Sai de Salvador, vai para São Paulo ou vai para Minas Gerais para vir para Ilhéus. Um voo de aproximadamente 45 minutos se transforma em mais de 6 horas, porque é 2 horas e pouco para ir, mais 1 hora e pouco para você, conexão, mais 2 horas, mais de 6 horas, um absurdo. E o preço, você vai para o exterior. Eu desafio hoje, se você for em qualquer site de compra de passagens e você colocar Ilhéus, Salvador, você indo num voo que tem conexão, eu desafio, você consegue voo para o exterior mais barato. É um absurdo isso aí. E a gente tem cobrado isso do governo estadual, cobrado do governo federal. Tive com o prefeito Valderico, lá no ministro do Turismo, falando dessa necessidade. Uma cidade que está hoje, Ilhéus, há um mês atrás, teve uma pesquisa e um ranking das cidades mais procuradas para o segundo semestre. Ilhéus está entre as 20 mais procuradas para o segundo semestre. Imagine se você tivesse voo direto.
Imagine se você tivesse a capacidade que Ilhéus tinha antes. Ilhéus chegou a ter, se eu não me engano, 3 ou 4 voos diários para Salvador, e hoje você não tem. Então essa cobrança minha, eu não vou me cansar. Eu não vou me cansar enquanto essa questão não seja resolvida. Não é possível uma cidade importante. Não só Ilhéus, é Ilhéus, é Vitória da Conquista, é Porto Seguro. É a Bahia sofrendo com a falta de voos regionais e você não vê nenhuma solução. Você não vê nada sendo feito. Você não vê nada que as autoridades busquem sanar essa situação. Porque isso é renda, isso é emprego. Isso traz
o nosso turismo,
um movimento, né, para a economia importante, e você não vê. Então a gente vai continuar com essa luta por Ilhéus, com esse município que, repito, mora no meu coração, ele mora no coração, é aqui o lugar que ontem foi de uma memória afetiva que não tem, não tem tamanho para descrever ali, reencontrando os pais dos meus amigos, avós dos meus amigos, pessoas que eu não via há tanto tempo, pessoas que fazem parte da minha história, e eu que tiver ao meu alcance como deputado estadual ou em qualquer outro cargo público, fora de cargo público, eu sempre estarei à disposição para defender o município de Ilhéus. Então eu quero deixar meu abraço a todos vocês, agradecer a você, Marinho, meu grande amigo. Eu tenho certeza absoluta que onde quer que ele esteja, Tio Gumé está alegre de a gente estar podendo bater esse papo aqui, né, de conversar um pouco. Aqui, ó, e de volta Ilhéus Salvador, está me dando aqui agora. R$4.395.
E essa ainda não tá tão cara.
Hã?
Essa ainda não tá tão cara.
É isso.
Às vezes eu já vi
de 8.
R$4.000 em Ilhéus Salvador.
Imagine. Como é que pode?
Você
vai pro exterior. Eu espero que isso possa se sanar. E no que depender de mim, eu estarei à disposição. Deixar meu abraço a você, Robertinho.
Valeu.
Grande amigo, grande parceiro. A você, Marinho. Grande amigo, grande parceiro. Ao doutor Abramo. Alegria te encontrar aqui, parabéns pelo seu trabalho, dizer que eu estarei sempre à disposição. Já de um abraço a meu querido amigo, prefeito Valderico Júnior, nossa vice-prefeita Vanessa, a todos os vereadores, a todos os secretários, todos aqueles que têm tido compromisso com a cidade, compromisso com essa cidade tão querida e tão importante que é Ilhéus. Um bom dia a todos, e agora, por conta de não ter voo, pegar a estrada, para pegar 300 quilômetros até o ferribote, para chegar no ferribote, para tentar chegar à sessão legislativa para cumprir o meu papel legislador. Um grande abraço, um bom dia
devagar,
a todos.
Um bom retorno a Salvador, devagar, vai devagar sempre. Vai devagar sempre. Deputado estadual Pedro Tavares, nosso convidado aqui, estúdio ao vivo, Gabriela FM, direto do Centro de Convenções. São 9h44, já emenda aqui seu repórter. Ele, inclusive, hoje fez entrevista, né? Participou desse bate-papo aqui com o deputado doutor Abram Feldman, o nosso consultor jurídico, nessa quarta-feira, porque toda quarta é dia do direito de todos. E aí o doutor Abram vai bater esse papo com a gente, falar desse tema tão...
Nosso quadro é o...
Direito de todos.
Direito de todos. Doutor Abram, o inquilino não pagou o aluguel. O que fazer? Como proceder?
Bom dia novamente. Marinho Santos, infelizmente isso é uma realidade extremamente comum no Brasil inteiro. As pessoas, as famílias muitas vezes se endividam, perdem capacidade de pagamento e não conseguem honrar com o compromisso contratual da locação, do aluguel. Então vamos aqui separar quem são as figuras da locação. Temos o locador ou a locadora, que são os donos do imóvel, por assim dizer, e o locatário ou a locatária, que são os inquilinos, que são as pessoas que alugam para a residência. Vamos tratar aqui do assunto aluguel para moradia, tá? E que não seja de temporada. E em algumas hipóteses temos também o fiador. Não pagou. Isso é um descumprimento do contratual e seja a rescisão do contrato de locação. Essa rescisão e a ação de despejo, que é a remoção dos ocupantes do imóvel pelo desfazimento do contrato, pela extinção do contrato, ela se dá judicialmente, caso a pessoa não saia amigavelmente, através de uma conversa, ela se dá judicialmente, e onde o juiz manda aquela pessoa, o locatário, sair do imóvel. Essa ação pode ser acumulada... Além da desocupação do imóvel, ela pode ser acumulada com a cobrança dentro do mesmo processo, tá? E existe ainda uma questão que o juiz pode liminarmente ordenar, determinar a desocupação do imóvel para que seja desocupado em 15 dias.
Agora, depois de quanto tempo do aluguel atrasado? E aí, quando
quantos meses já pode
entrar para ser despejado?
Os contratos rezam um prazo que é extremamente comum nos contratos, 3 meses. 3 meses de atraso.
Atrasou 3 meses?
É, os contratos falam isso. Tá? Não existe um prazo definido. Pode ser 1 mês, tá? Mas existe uma liberdade contratual entre as partes, onde elas podem estabelecer, ó, atrasou 3 meses, o contrato é rescindido e o imóvel vai ser desocupado, podendo a parte interessada ajuizar uma ação de despejo. Como é que o locatário, o inquilino, se defende disso? Ele pode evitar, se for a liminar, tá? Evitar a desocupação do imóvel, essa ordem de desocupação, purgando a mora ou emendando a mora. O que, que é isso em palavras nossas do cotidiano? Pagando tudo que está atrasado. Ele recebe uma citação e, às vezes, já com a citação, a notificação para desocupar o imóvel, mas ele consegue se exonerar desse encargo de desocupar o imóvel se ele purgar a mora, se ele pagar todos os atrasados. E os atrasados compreendem todos os aluguéis atrasados até a data do pagamento. Então, vamos supor que a ação de despejo tenha sido ajuizada em janeiro. Então, ele já devia outubro, novembro e dezembro. E aí a ação foi ajuizada em janeiro, ele recebeu agora, em agosto, a citação para sair do imóvel e pagar os aluguéis. Então ele tem que pagar outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto. A conta fica gorda. Além disso, tem que pagar as custas processuais, todas as despesas e custas processuais que o locador, para ajuizar a ação, incorreu, e pagar também os honorários advocatícios, que a própria lei do inquilinato, a lei 8.245 de 1991, fixa em 10%. É uma conta que fica grande, mas se a pessoa quiser evitar o despejo, ele pode fazer isso. Mas tem um detalhe, ele só pode fazer uso dessa ferramenta, dessa utilidade para ele, dessa defesa, se ele não tiver feito a mesma coisa nos últimos 24 meses. Isso não é vou pagar agora, daqui a 6 meses atraso de novo. Não, não tem.
Agora, doutor Abraham...
Tem que aguardar 2 anos.
Doutor Abraham, quando o inquilino não paga o aluguel e não quer sair da casa, ou do apartamento, sei lá...
A ação de despejo, se não tiver sido dada a liminar, pelos motivos que o artigo 62, eu acho, ele elenca quais são os motivos, já depois de prolatada a sentença, depois de dada a sentença pelo juiz, determinando a desocupação, não desocupou. Ele pode, o Estado, né, ele pode, através de oficial de justiça e até mesmo força policial, fazer com que desocupe o imóvel à força.
Com a sua experiência na área jurídica, uma família... desempregado, com criança, não tem para onde ir. Como é que fica essa situação aí? Ordem de despejo, o juiz já expediu, pode tirar da casa. Como é que fica? Vai para onde esse pai, essa mãe, essa família, doutor?
É uma questão assim, maravilhosa a sua pergunta. Houve durante a pandemia, onde muitas pessoas perderam suas agendas, muitas famílias perderam agendas, é um movimento onde não havia o despejo. Ah, ó, não há despejo nesse período aqui, ninguém pode sair do imóvel.
O débito continua.
O débito continua, sempre continua. E depois teve também um movimento que, inclusive, isso chegou ao STF e houve alguns entendimentos lá, onde a desocupação, as ações de despejo seriam humanizadas, levando em consideração essa questão. Para onde vai essa família? Vai para a rua? Vai para um abrigo, eles não têm para onde ir. Então, é necessário que o judiciário também compreenda essa questão. Olha, eu vou te dar 6 meses para sair, você vai sair de tal forma, que a questão realmente é complexa e precisa ser humanizada. A gente olhando do lado do inquilino, do locatário. Agora, avalie também pelo lado do locador, da locadora, que precisa daquele recurso para pagar suas contas. Muitas vezes, o locador mora em um apartamento alugado também e depende daquele recurso da locação do imóvel próprio dele para pagar o aluguel e para pagar as despesas. Como é que fica isso? Então, o judiciário, apesar de existir a lei do inquilinato, a lei de locações, tá? Lei 8.245, existe também a análise de todas essas questões pelo juiz, tá? Ou pela juíza. Ele precisa olhar o caso concreto e olhar para as partes, de forma que a gente chegue a uma sentença, a uma decisão judicial que atenda a todos os interesses. Aí sim nós teremos justiça.
Agora, doutor Abraham Feldman, a minha última pergunta: como funciona uma ação de despejo por falta de pagamento?
Primeiro lugar, contratar um advogado. É a primeira coisa que o locador deve fazer, tá? Procurar o seu advogado. Ele provavelmente, por ter um imóvel para locação, ele não é elegível a ser atendido pela Defensoria Pública. Procurar um advogado que vai ver detalhadamente as hipóteses, se realmente existe o cabimento da ação de despejo e a cobrança dos aluguéis em atraso, e a partir dali ajuizar a ação, e com o objetivo final de fazer com que o locatário que está no imóvel sem pagar o aluguel desocupe o imóvel e cobrar os valores que estão em atraso. Primeiro ponto, procurar o advogado de confiança do locador.
O nosso consultor jurídico, doutor Abraham Feldman. Escarpita,
satisfeito? Satisfeito, com certeza. Isso é o 954. Já deu uma volta na semana de inovação, já conferiu os estandes aqui no centro de comissões?
Não, eu cheguei agora, vim direto para cá, mas o meu passeio é hoje. Ontem eu não pude vir, meu passeio é hoje.
Até a próxima quarta-feira, então, viu, doutor Abraham?
Até a próxima, muito obrigado. Foi um prazer revê-los. E até quarta que vem. Um abraço para você, meu ouvinte.
Direito de todos, doutor Abraham Feldman. Renatinho Belibó está chegando, programação especial, estúdio ao vivo, Gabriela FM, direto aqui do Centro de Convenções, Luiz Eduardo Magalhães, a Semana de Inovação Ilhéus 2025, né? Decodificando o futuro. Tem a programação completa no Inova Ilhéus, lá no Instagram, Inova Ilhéus. Lá no site da Gabi também, você fica por dentro de muitas novidades. Tem sorteios de prêmios, de brindes aqui durante as palestras, a programação completa, viu, seu repórter? Agora, tem atrações musicais na Semana de Inovação na Praça de Alimentação, né? Praça de Alimentação hoje, então vamos trazer a programação para hoje. A partir das 18h30 tem um projeto Arte e Dança, né, com a Soyone Loyola. Às 19h30 tem a apresentação Trio de Forró Acordeana, que eu falei cedo. E às 8h30 tem o DJ Neto Nogueira. Amanhã, né, dia 14, Núcleo de Dança, Isabela Kruszewski. 19h30 tem o Thiago Magalhães tocando aí muito MPB. E às 20h, DJ Juan, tá certo? É a programação aí da Praça de Alimentação. Palestras no salão principal aqui do Centro de Convenções. Para fechar o Tropa de Elite, seu repórter, tem mais alguma coisa aí ou já podemos ir embora? O tempo acabou, né?
Pode fechar, meu amigo.
Olha, atenção, trabalhadores, aí amanhã tem mais uma assembleia aí dos trabalhadores da Joanes. Joanes, é isso, seu repórter? Vamos conferir aqui, né? Você tá que tá aí, né, seu repórter? Eita, é assembleia, da Barrica Libu, então, amanhã, né, dia 14, teve uma hoje, amanhã tem mais uma lá na Barrica Libu, tá certo? Uma rodada aí do Sindicacau, lá no Instagram também você fica por dentro. Gente, final de mais um Tropa de Elite, no oferecimento todo especial, Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jau Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico,
Conte Tintas e do Posto Fonseca, o seu Posto BR, na Ilhéus Itabuna, ali ao lado do Atacadão do Cimento. A gente se encontra amanhã, mais uma vez, a partir das 8 horas, tá certo? Agradecer aí a audiência, os nossos ouvintes, muitas mensagens chegando. Ver se amanhã dá pra gente já botar os nossos ouvintes no ar através aqui do Alô Tropa de Elite na Gabriela, tá certo? Agradecer também aos nossos correspondentes. Hoje o programa foi especial, entrevistas bacanas. O secretário de Indústria e Comércio e Inovação, Paulo Gannen, né? Com o Ângelo Simões do Grupo Vogue e também lá do Sindicato da Construção. E tivemos aí do deputado estadual Pedro Tavares e o nosso quadro Direito de Todos. Seu repórter.
É, Scarpe, mandando um abraço à nossa amiga Dida, da Petiscaria da Dida, o Renatinho Bad Boy, mandando esse abraço para você hoje, Dida. Aquele abração para você. Parecia até que é aniversário dela, Renatinho. Manda um alô para Dida aí. Ela é radinho ligado direto no Tropa de Elite, na Gabriela FM. Aquele abraço.
Acabou
o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha.
Valeu, então, Deus.
Forte
Valeu,
abraço Deus. A todos e até amanhã, às 8 da manhã.
8 da manhã, vai.
Aqui.
Ó, programa semana especial na semana de inovação. Então, tropa amanhã, repeteco de hoje, das 8 às 10. Renatinho Bariboy tá chegando, já ligou, pediu, tocou. Manda um abraço ao nosso querido Júlio César, o imperador, ele que comanda aí ao lado do Fredão, do Zé Maria, o Gabriela Esportiva, é o gordinho. Gente, até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, bom dia!
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.